No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Organizações sociais denunciam dragagem do rio Tapajós. 5 municípios do Acre decretam situação de emergência. Moradores do Careiro recebem ação de sensibilização ambiental. E Museu de Arte Sacra de Bragança celebra a marca de 10 mil visitantes.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá, você. Dupla é presa por extorquir vítimas com falsos mandados de prisão. O fato aconteceu em Manaus. Juliviana traz as informações.
Policiais do 8º Distrito Integrado de Polícia, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, prenderam dois homens identificados como Alessandro, de 45 anos, e Jefferson, de 39 anos, suspeitos de integrar um grupo criminoso responsável por extorsões utilizando falsos mandados de prisão. De acordo com o delegado Rafael Costa, titular da 8ª DIP, o caso está relacionado a uma invasão à residência ocorrida em 15 de agosto de 2025. Na ocasião, os suspeitos alegaram ser policiais da 8ª DIP e chegaram a apresentar o suposto mandato de prisão em nome da vítima.
Ano passado, a gente fez uma investigação e acabamos pedindo a prisão preventiva da investigadora Viviane, a qual utilizava mandados de prisão. Ela praticava extorsão, né? Uma das vítimas procurou a delegacia. A partir de então, a gente fez a investigação, prendemos ela naquele primeiro momento. Nas análises de conteúdo telefônico, foi possível ver que a Viviane fez transferências e que Jefferson sacou dinheiro para passar para ela, que eles tinham uma ligação de cunho financeiro, inclusive tinha um grupo de WhatsApp onde eles combinavam de cometer os delitos. O Jefferson, ele trabalha no escritório de advocacia e acabava passando informações para esse grupo fazer o famoso arrocho. Então, diante disso, a gente pediu essas prisões preventivas e fizemos o cumprimento na manhã desta quarta-feira.
Durante a diligência no apartamento de Jefferson, a polícia apreendeu uma porção de entorpecentes, 3 tornozeleiras eletrônicas e uma balança, configurando também flagrante por tráfico de drogas.
As tornozeleiras, nós estamos agora consultando a Secretaria de Administração Penitenciária para verificar de quem são essas tornozeleiras, se são foragidos ou não. E é importante destacar também que um dos nossos alvos, o Alessandro, ele tem um mandado de prisão em aberto por outro crime. Recentemente, o Tribunal do Júri condenou ele e mais 3 pessoas pela tentativa de homicídio do ex-prefeito de Quari, que era o senhor Arnaldo Mitoso, e esse processo ele foi julgado e ele foi condenado. Então a gente aproveitou também para fazer dar cumprimento a esse mandado de prisão do Tribunal do Júri.
A dupla foi presa e ficará à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam para identificar outras pessoas envolvidas no crime. Com informações de Yuri Bezerra, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E as operações em garimpo ilegal tiveram queda de 98,77% na terra indígena Yanomami, em Roraima. Cerca de 9 mil operações foram realizadas, segundo o governo federal. Acompanhe com Luana de Oliveira.
Entre março de 2024 e janeiro de 2026, dados do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o CESIPAM, órgão responsável pelo monitoramento ambiental e territorial da Amazônia, por meio de imagens de satélite e sistemas de inteligência, indicaram uma redução de 98,77% das áreas de garimpo ativo na terra indígena Yanomami. No período de maior pressão, em 2024, o garimpo legal ocupava cerca de 4.570 hectares do território. Ao final de 2025, a área identificada como garimpo ativo havia sido reduzida para 56,13 hectares. Essa redução territorial teve impacto direto sobre a estrutura econômica do garimpo ilegal, com prejuízos estimados em mais de R$642 milhões, atingindo desde os pontos de extração até as rotas de abastecimento e escoamento do ouro. As 9 mil ações resultam de uma atuação contínua coordenada pela Casa de Governo, em Roraima, envolvendo a Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência, a Polícia Rodoviária Federal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a Polícia Judiciária da Força Nacional, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira. As operações se basearam em fiscalização em campo, ações de inteligência, controle do espaço aéreo e fluvial e bloqueio das rotas logísticas utilizadas por invasores. No mesmo contexto, em 2025, o cerco às rotas logísticas foi intensificado, com ações estratégicas em eixos sensíveis no território. Além dos efeitos econômicos e operacionais, a diminuição da presença de garimpeiros teve impacto direto na segurança das comunidades. Ao atingir, no início de 2026, a marca de 9 mil ações, o enfrentamento ao garimpo ilegal entra em uma fase de continuidade sistemática, com foco na prevenção de novas tentativas de ocupação, no monitoramento permanente e em melhorias contínuas no âmbito ambiental e social. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Organizações sociais denunciam dragagem do Rio Tapajós sem licenciamento ambiental e consulta prévia. O governo publicou um edital de licitação para a contratação de empresa especializada na execução de serviços de dragagem de manutenção da hidrovia do Rio Tapajós, no Pará. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Organizações da sociedade civil, como o Movimento Tapajós Vivo e o Grupo de Trabalho GT Infra e Justiça Socioambiental, denunciam a dragagem do Rio Tapajós sem licenciamento ambiental e sem consulta prévia a povos indígenas, ribeirinhos e comunidades tradicionais. Recentemente, o governo federal publicou edital de licitação para a contratação de empresa especializada na execução de serviços de dragagem de manutenção na hidrovia do Rio Tapajós, no Pará, no valor de mais de 74 milhões. Os serviços previstos no edital, publicado no dia 23 de dezembro de 2025, abrangem o trecho entre Santarém e Itaituba, considerado estratégico para a logística regional. A ação é coordenada pelo Ministério de Portos e Aeroportos, com execução técnica do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DINIT. Junso Portela, do GT Infra, ressalta que a denúncia visa justamente alertar a sociedade civil, a imprensa e os órgãos de controle para graves irregularidades no processo de dragagem do Rio Tapajós.
Era uma obra cara para um setor da economia e que ainda se torna um enxuga-gelo e com impactos na fauna e na flora existente no fundo do rio e no rio como um todo. E é um rio que já tem impacto mercurial. Então, assim, isso é, tem que ver com muito cuidado. A gente não está vendo ainda o que foi solicitado, que é um estudo de impacto ambiental. A gente não está vendo a consulta livre, prévia e informada, inclusive que o secretário da presidência, o Boulos, diz que iria ter ali no período da COP. Então, assim, muito complexo. E é isso que a gente está vivenciando e é isso que o movimento Tapajós Vivo e outras organizações, como o GT Infra, também já estão fazendo essa denúncia.
Para os ministérios, a dragagem de manutenção busca aumentar a segurança da navegação, reduzir riscos de encalhe e assegurar mais previsibilidade às operações de transporte de cargas e passageiros. No entanto, organizações socioambientais, comunidades tradicionais e o Ministério Público Federal, MPF, alertam que a dragagem no Rio Tapajós, sem estudo de impacto ambiental OEA e o relatório de impacto ambiental RIMA, podem causar diversos impactos, como cita Johnson Portela.
Sobre os impactos socioambientais, a gente pode imaginar esses impactos pegando rios que já sofreram por esses processos de dragagem. Mas vamos pensar um pouco. A gente tem uma fauna e uma flora aquática muito sensível do Tapajós, que já sofre, inclusive, impactos pelo garimpo, por exemplo. Então, se a gente tem um garimpo do Tapajós que já existe há 30, 40 anos, 45 anos, a gente tem que associar isso a uma sedimentação, né? Uma saída de mais areia. E essa areia que sai do garimpo é uma areia com mercúrio, depositada no fundo do rio.
Johnson destaca ainda como é feita a distribuição desse recurso relacionado à dragagem do Rio Tapajós.
Esse recurso, inicialmente, no primeiro edital da dragagem do Tapajós, foi previsto um repasse de cerca de 32 milhões de reais a empresas para fazer esse processo da dragagem. E agora está nesse valor de 78,8 milhões de reais. Esse recurso vai ser destinado à dragagem, à retirada de sedimentos, de areia, do fundo do rio para passagem de barcaças. A prioridade é essa. Não haverá e não tem nenhum outro tipo de obra que não seja essa, um benefício para o setor, para um setor que é o agronegócio.
Diante desse contexto, as organizações também denunciam o uso de recursos públicos do novo PAC para dragar o rio Tapajós em violação aos direitos ancestrais das populações do seu entorno e aos direitos da natureza e exigem a presença do governo federal em Santarém e Itaituba com consulta real, diálogo direto e respeito aos direitos dos povos afetados. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, o governo federal decreta a situação de emergência no Acre.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. Um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
O governo federal reconheceu nesta quarta-feira a situação de emergência em 5 municípios do Acre afetados por inundações. A medida foi oficializada por meio da portaria de número 83, de 12 de janeiro, publicada no Diário Oficial da União pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Foram incluídos no reconhecimento os municípios de Feijó, Plácido de Castro, Porto Acre, Santa Rosa do Purus e Tarauacá, localizados em diferentes regionais do interior do estado. A decisão do governo federal tem como base o decreto de número 11.812, publicado pelo governo do Acre, que decretou situação de emergência ainda no dia 29 de dezembro do ano passado, após registrar volumes de chuva muito acima da média e a elevação dos níveis dos rios Acre, Purus e Tarauacá. O reconhecimento considera os danos provocados pelas enchentes conforme a classificação e codificação brasileira de desastres, COBRADE. Segundo o decreto estadual assinado pela vice-governadora Maílza Assis, o transbordamento de rios e igarapés causou alagamentos, isolamento de comunidades e prejuízos à infraestrutura, como em Plácido de Castro, onde ramais ficaram interditados após cheias de igarapés. O governo estadual também levou em conta alertas técnicos do Serviço Geológico do Brasil e do Instituto Nacional de Meteorologia, que indicaram a continuidade de chuvas intensas nas principais bacias hidrográficas do Acre. Com o reconhecimento federal, os municípios passam a ter acesso facilitado a recursos da União para ações de resposta e assistência, como ajuda humanitária, recuperação de áreas afetadas e apoio logístico. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil segue responsável por articular as ações com os governos federal e municipais. A portaria entrou em vigor na data da publicação do Diário Oficial da União, com informações do G1 Acre. E a pedido do Ministério Público Federal, Justiça condena a faculdade a indenizar alunos por cursos irregulares na região de Santarém. A sentença confirma a suspensão das atividades do IESB-FAEB e estabelece indenização de R$20 mil para cada estudante prejudicado. Confira com Júlia Viana.
A Justiça Federal acolheu pedidos do Ministério Público Federal, MPF, e condenou o Instituto de Ensino Sábios de Bereia, IESB, anteriormente denominado Faculdade de Educação Integrada do Brasil, FAEB, por ofertar cursos de nível superior sem a devida autorização do Ministério da Educação, MEC. A sentença, proferida em dezembro, confirma a decisão urgente que, em 2018, já havia determinado a suspensão das atividades da empresa e obriga a empresa e seu representante legal a ressarcirem integralmente os valores pagos pelos alunos. alunos, além de pagarem uma indenização por danos morais individuais. Terão que ser devolvidos todos os valores pagos individualmente pelos alunos, a título de matrícula, taxas e mensalidades. E para cada estudante que comprovar ter sido prejudicado pela oferta irregular de cursos de nível superior, a sentença estabeleceu uma indenização de 20 mil. A sentença determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Isso significa que o patrimônio pessoal do sócio da empresa poderá ser atingido para garantir o pagamento das dívidas, já que foi constatado abuso de direito e prejuízo aos consumidores. A ação civil pública movida pelo MPF apontou a oferta irregular de cursos de graduação, como pedagogia, matemática e biologia, e pós-graduação, nos municípios de Prainha e Santarém, no Oeste Paraense. Segundo a sentença, a instituição tentava validar os diplomas por meio de parcerias com outras entidades ou alegava ofertar cursos livres, prática considerada abusiva e enganosa pela justiça, uma vez que criava nos estudantes a falsa expectativa de obterem um diploma de ensino superior válido. A decisão ressalta que a atuação dos réus configurou violação aos princípios que regem o ensino e o direito do consumidor. Além das indenizações, a sentença mantém a proibição do IESB, FAIB, divulgar ou iniciar novas turmas de graduação ou pós-graduação, sem credenciamento do MEC. A instituição também deverá publicar a existência da sentença condenatória em destaque na página inicial de seu site e na internet. A decisão cabe recurso. Com informações da Ascom do MPF, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Moradores do bairro Rio Negro, em Careiro, recebem ação de sensibilização ambiental, descarte correto de lixo, lançamento de águas servidas e manejo de resíduos sólidos foram algumas das pautas apresentadas. Saiba mais com Anderley Oliveira.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou uma ação de conscientização ambiental no bairro Rio Negro, com foco em orientar e informar os moradores sobre problemas recorrentes que impactam diretamente a saúde pública e o meio ambiente. Durante a atividade, as equipes dialogaram com a comunidade sobre práticas inadequadas, como o descarte irregular de lixo, o lançamento de águas servidas, o manejo correto de resíduos sólidos e outras situações que contribuem para o entupimento de bueiros, mau cheiro, proliferação de vetores e outros. A iniciativa teve caráter educativo e preventivo, ressalta o secretário de Meio Ambiente, Elias Assayag.
Essa ação vai ser de grande importância para o nosso município, trabalhando em cima da conscientização dos moradores do nosso bairro Rio Negro.
Toda comunidade precisa somar para a qualidade de vida, salientou o subsecretário Ronaldo Souza.
Quero aqui pedir a toda a comunidade de nosso bairro de Rio Negro que estejam junto conosco, todas as equipes, para que a nossa cidade mostre uma qualidade de vida para todo mundo, porque nós precisamos desse apoio de todos.
A ação faz parte de um trabalho conjunto desenvolvido entre Meio Ambiente, Defesa Civil, Departamento de Distribuição de Águas e a Secretaria de Obras e Urbanismo, responsável pela limpeza pública. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é Notícia.
Região do Tabaio promove primeira oficina para agentes guardiões do plano de vida dos territórios de Pevite. A iniciativa visa fortalecer as comunidades tradicionais de Roraima. Os detalhes com Luana de Oliveira.
A região do Tabaio começou o ano de 2026 com um importante passo para o fortalecimento das comunidades tradicionais. Foi realizado o primeiro encontro do ano, marcando o início do curso de capacitação dos agentes guardiões do plano de vida dos territórios. A formação reúne representantes de diversas comunidades da região e tem como objetivo preparar lideranças locais para atuar no planejamento, na organização e na defesa dos seus territórios, promovendo desenvolvimento sustentável, preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida. Nesta primeira oficina, os participantes discutiram temas fundamentais para a comunidade, como gestão ambiental, gestão territorial, gestão do bem-estar e gestão econômica. Os conteúdos abordam desde o uso responsável dos recursos naturais até estratégias para geração de renda, assim como organização comunitária e fortalecimento da autonomia dos povos da região. O encontro também marca a retomada das atividades formativas em 2026, reforçando o compromisso com a construção de territórios mais organizados, prontos para enfrentar desafios sociais. Natalino Matias, da comunidade da Barata, destacou a importância do momento para as comunidades da região do Tabaio.
Estamos discutindo o tema gestão ambiental, gestão territorial, gestão de bem-estar, gestão econômica das nossas regiões.
Ele também agradeceu aos parceiros que contribuem para a realização das ações.
Quero que agradecer aos parceiros que estão na parceria, em nome da COIAB, em nome do CI, MAI, que estão colaborando para acontecer essa oficina aqui na comunidade.
Essas oficinas são consideradas estratégicas, porque capacitam os agentes locais para atuar diretamente no planejamento e na execução de ações dentro das próprias comunidades. A expectativa é que ao longo de 2026, novas etapas do curso sejam realizadas, ampliando o número de agentes capacitados e fortalecendo ainda mais a atuação das comunidades da região do Tabaio na defesa de seus territórios e de seu modo de vida. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Museu de Arte Sacra de Bragança celebra a marca de 10 mil visitantes. O espaço dispõe no acervo peças do século XVII, XVIII e XIX. J. Bahia tem as informações.
O Museu de Arte Sacra Nossa Senhora do Rosário comemora 10 mil visitantes. O livro de assinaturas é repleto de registros de pessoas de vários estados do Brasil e até do exterior. Inaugurado em 2025, o museu completou 20 anos. A proposta de criação do espaço cultural foi de Dom Miguel Maria Jambelli, quando assumiu como o primeiro bispo diocesano de Bragança. Várias peças foram doadas pelo próprio sacerdote. Faz parte do acervo imagens confeccionadas nos séculos XVII, XVIII e XIX, além de paramentos e objetos utilizados na liturgia. O museu passou recentemente por uma revitalização com a restauração de peças, climatização, iluminação temática e instalação de um elevador facilitando a acessibilidade. A expansão faz parte de parcerias, como destaca Lucas Borges, curador do museu.
Essa expansão, ela é um trabalho conjunto também com o poder público, uma vez que Bragança foi uma das cidades do estado mais visitada no ano de 2025. Isso é fruto também de um trabalho na área do turismo, um trabalho também com os guias de turismo, um trabalho também com os hotéis. É um trend, do turístico que envolve desde o pequeno até o grande produtor também.
Dentre as peças, destaca-se a imagem de Nossa Senhora do Rosário, do século XVIII, esculpida na França, o primeiro presépio da catedral, sinos de metal datados de 1800, trazidos da paróquia de Ipixuna. A imagem do Bom Jesus dos Passos, esculpida em 1872, e a segunda berlinda usada no Círio de Nazaré, em Belém, confeccionada na Europa no século XVIII e talhada em cedro vermelho. Lucas Borges fala sobre os mandriões, doados por devotos para vestir o menino Jesus no colo da imagem de São Benedito durante a bicentenária festividade em Bragança.
Isso é fruto também de cada pessoa, de cada família e de todos aqueles que conhecem o trabalho do museu. Não existe mídia maior do que a boa clareza daqueles que viveram essa experiência e levam para outras pessoas também.
O Museu de Arte Sacra Nossa Senhora do Rosário é o segundo maior museu sacro do estado do Pará da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.371 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem Júlia Viana, Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira, J. Bahia e Luana de Oliveira. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.